Aleluia. Vamos nos assentar. Aleluia. Eu amo esses momentos de celebração. Amém? Vamos assentar. Esperar os irmãos tomarem um fôlego. Tem alguns que não têm esse preparo todo, não. Estou vendo alguns aí ofegantes buscando ar não sei aonde. O Senhor te ajude. Ok? Respira fundo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesse momento final da nossa conferência. Eu queria muito a sua atenção. E aqueles irmãos que me conhecem sabem que eu gosto de pregar Pentateuco. Quem me conhece há muitos anos sabe disso. Acho que dos livros da Bíblia são os livros que eu mais domino e aprecio pregar. Porque eu amo todas essas ilustrações bíblicas. Todas elas são sombras de realidades espirituais que nós vivemos hoje. Não são coisas que devemos tomar mais de forma literal, mas sim tipológica, simbólica, alegórica. E eu gostaria de tomar com você uma alegoria hoje, de algo que, eu vou ser franco com você, não era o que eu tinha planejado pregar. Mas de vez em quando acontece isso comigo. Na segunda-feira, eu estava meditando sem nenhum compromisso. Às vezes a gente medita com um foco. Nós queremos saber a respeito de um assunto, ou queremos completar um pensamento. Eu tenho isso. Às vezes eu vou para a palavra com um objetivo. Eu quero preparar uma aula, vou preparar algo. É bom isso, não é ruim. Mas você, como pastor, tem que aprender também a tomar a palavra de forma desarmada. Você chega livre, você está lendo. Você simplesmente está absorvendo a palavra. Você não tem nenhum compromisso de ensinar ou de falar aquilo. Mas é simplesmente porque é bom ler a palavra de Deus. Lá na minha casa, nós temos um plano de leitura bíblica. Eu, minhas filhas, mesmo minha filha casada, para ela é mais difícil, com 4 filhos, tem um compromisso de ler a Bíblia todo dia. Mas eu não consigo realmente conceber uma vida cristã saudável sem a leitura da palavra. E eu não sei se ao me ouvir, o seu amor pela palavra de Deus tenha crescido. Espero que sim. Se você ouve a palavra e ouve o que eu tenho ensinado para você, você vai ganhar prazer, porque não existe um livro mais extraordinário. Como é possível, no decorrer de 2, 3 mil anos, 40 autores diferentes escrevam um livro que seja tão perfeitamente harmonioso? Tudo se integra, tudo se encaixa. Isso é maravilhoso, quando dizem amém. Eu recomendo você, tenha um plano, aproveita, estamos encerrando o ano, faz um plano de leitura para o ano que vem. Planeje, se você ler 3 capítulos por dia, 5 aos finais de semana, você vai ler em menos de um ano, vai ler em 11 meses. E não é tão difícil 3 capítulos por dia. Não é? Você pode, se você às vezes vai para a academia, fazendo uma esteira, se tiver a Bíblia ali no seu celular, você vai ler muito mais do que 3 capítulos andando na esteira. Porque você pode fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então eu estava na segunda-feira meditando, despretensiosamente. Mas aí eu estava lendo números e uma frase me chamou muita atenção. E aí quando foi à noite, nós tivemos um jantar com os pastores de fora do Brasil. E eu peguei e falei disso. Na hora que eu falei, eu pensei, puxa vida, eu preciso de preparar algo a respeito disso. Na quarta-feira foi o jantar com os supervisores. Aí eu sentei e falei, vou preparar alguns tópicos sobre esse assunto. E preparei. E depois que eu acabei de falar, a minha esposa, que sempre é boca de Deus na minha vida, ela falou, você tem que falar isso na conferência. Falei, mas está tudo tão organizadinho, minhas coisas. Já sei o que eu vou pregar a cada momento. E eu decidi ouvi-la. E por isso eu vou compartilhar com você também. Quantos dizem amém? Eu estava meditando em Números capítulo 32. Pegue a sua Bíblia, vamos ler do verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Números 32. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. E eis que o lugar era lugar de gado. Então, se você é goiano, você sabe o que é um lugar de gado. Lugar de gado é lugar que tem pasto. Então eles chegaram num lugar que tinha pasto. Mas ainda não era Canaã. Quando é que está acontecendo isso? Vamos localizar no tempo. Moisés os tinha tirado do Egito, atravessaram o Mar Vermelho. Depois de quase 2 anos andando no deserto, chegaram a Cades Barneia. Em Cades Barneia, você se lembra da história? Eles enviaram os 12 espias, 10 deles voltaram desanimando o povo. Deus então disse, essa geração não vai entrar na herança, não vai entrar na posse da promessa. E eles ficaram mais 38 anos peregrinando. E agora eles estão no final dos 40 anos, andando no deserto. Eles estão às portas de Canaã. As portas. É, se você se lembra um pouquinho do mapa, Israel, olhando assim, norte em cima, sul embaixo, tem o mar Mediterrâneo de um lado, Rio Jordão do outro. São fronteiras naturais. E entre os dois, a terra que Deus prometeu. E eles estavam então aqui do lado de cá, do Rio Jordão. E eles estavam então às portas de entrar. Não tinham entrado ainda. Ainda não era o lugar da promessa. Ainda não era o lugar que Deus tinha para eles. E eles então perceberam, não eles todos, mas a tribo de Ruben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés, perceberam que a terra que eles estavam ali era uma terra de gado. Eles tinham gado. Verso 2. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo, Atarote, Dibon, Jazer, Ninha, Esbon, Eleale, Seban, Nebo e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais, se achamos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Mas onde é que estava a promessa, meus irmãos? Depois do Jordão. Não era antes, era depois. O Jordão era a fronteira, era depois do Jordão. Mas eles pediram para ficar antes. Isso é uma coisa muito séria. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? É isso que vocês estão falando? Seus irmãos, as outras 9 tribos e meia, eles vão para a guerra lá em Canaã, para conquistar a posse da herança. E vocês vão ficar aqui, apenas curtindo esse espaço verde para o seu gado? É isso que vocês estão dizendo? Que vocês não têm nada a ver com a luta dos seus irmãos? Que a luta de vocês é só de vocês? E o que importa é o interesse de vocês? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Olha que coisa interessante. Não era a intenção deles desanimar, mas Moisés diz, vocês estão desanimando, desencorajando as pessoas de entrarem em Canaã. Esse foi o versículo que me prendeu a atenção. É muito sério quando nossas escolhas produzem desencorajamento nos irmãos. Teve uma pergunta que foi feita aqui, mas eu não li para os pastores, porque eu mesmo queria respondê-la. Mas como eu não queria tomar o tempo deles, vou te responder agora. A pergunta que foi feita é a seguinte. Pastor Aloísio, todo mundo que sai da videira é considerado rebelde por vocês. É possível sair da videira bem? Essa foi a pergunta. É possível sair bem? Em outras palavras, estamos condenados a viver junto para sempre, pastor Silvio? Eu vou responder para você usando de algumas ilustrações, ao invés de dizer para você simplesmente sim ou não. Primeira ilustração: é possível terminar um namoro bem? Existe isso? Você sabe, eu só namorei uma moça, foi antes da minha esposa, mas a minha ideia era ter casado com ela, porque o meu plano era casar com a minha primeira namorada, porque eu era crente e acreditava que assim que era. Mas eu fiz algo fora da vontade de Deus. E depois, estando envolvido no relacionamento, já tinha 3 meses, o Senhor me disse: não é essa, você não vai se casar. E eu falei: Senhor, então toca no coração dela, para ela terminar comigo. E o Senhor me falou: você começou, você termina. Aí o que que namorados fazem nessa hora? Tem a frase clássica, não é? Deus tem algo melhor para você. Eu não sou o melhor para você. Você é muito boa para mim. Não é assim que... Se você já teve um ex-namorado, você sabe que é isso que eles dizem. Porque eles querem terminar bem. Mas não tem jeito de terminar bem. Como é que você pode fazer do seu ex-namorado seu melhor amigo depois? Não faz sentido. Não, pastor, mas igreja não é assim. A igreja não é dessa maneira que as coisas funcionam. Presta atenção. Como é que alguém se torna pastor no nosso meio? Tem lugar, eu não vou dizer que é em todo lugar, no nosso meio. Quando ele, se ele se converte aqui, ele vai para o encontro, ele se batiza e ele faz os cursos da igreja. Depois de algum tempo, ele é levantado como líder de célula. E ele, como líder de célula, ele sabe tudo o que nós fazemos, como funciona. Ele multiplica a célula, ele fica empolgado, ele quer ser um discipulador. Aí ele conhece mais intimamente ainda tudo na igreja. Aí ele fica empolgado, ele fala: eu tenho um chamado, eu quero ser pastor. Então, ele é colocado num teste como obreiro. Ele fica de 1 a 2 anos andando conosco. E nesse período de 1 a 2 anos, nós perguntamos para ele: você quer mesmo andar como pastor? Você quer mesmo assumir a função de pastor? É isso que você quer? E normalmente, o que que eles dizem para a gente? Queremos namorar eternamente, queremos nos casar, não é essa promessa que os namorados fazem? Nessa igreja é tudo o que eu sonhei, essa é a minha visão, eu e a minha casa estamos aqui. Aí ele é ordenado. Muitos irmãos acham que a ordenação é algum tipo de formatura. Frequentemente eu sou convidado para fazer a ordenação, e eu fico ouvindo o que o pastor diz antes da ordenação. Queria agradecer minha mãe, agradecer meu time, ajudou muito nesse tempo. Queria agradecer meus amigos, ele faz um montão de gratidão. Presta atenção, você consegue imaginar Moisés fazendo isso? Deus chama ele e fala: você vai ter com o faraó. Aí ele fala: queria agradecer muito a minha mãe, minha irmã Miriam, meu irmão Arão. Eu estou indo agora para a boca do leão. Não faz o menor sentido, você foi chamado, amigo. Alguém te chamou. Eu sei que a sua mãe é muito legal, mas ela não tem nada a ver com isso. Eu sei que seus amigos são bacanas, mas também não tem nada a ver com isso. Chamamento é algo particular, único, individual, você e Deus. Ele te chamou. Então você deveria estar aqui na frente dizendo: eu estou aqui para o que o Senhor quiser fazer. Eu sou servo, estou aberto para ser enviado por Ele. É isso que deveria. Mas muitos irmãos não encaram assim o ministério. Aí, ele se torna pastor. E passa um tempo... Ele chega e diz: ah, eu mudei de ideia, eu acho que eu quero uma nova visão, eu quero um novo tempo na minha vida, eu quero uma liderança nova, eu quero uma visão nova, então eu quero a sua bênção para sair. Aí você fala: ah, pastor, você tem que ser maduro. Presta atenção, eu abençoo qualquer um, mas esse cidadão, ele fez promessas. Ele me disse que ficaria comigo. Ele fez juras de amor eterno. E agora ele está dizendo que vai embora. Entende o que eu estou dizendo? Porque não encara o ministério como uma aliança. Aquele anel que está no dedo é só para enfeitar. Eu não tenho aliança com ninguém. Eu estou aqui por causa do meu ministério. Entendeu o que eu estou dizendo? Ah, pastor, mas ele não tem direito disso? Tem. Tem direito. Mas vamos inverter. Vamos supor que seja eu que chegue para você, pastor, e diga isso. Ó, pastor, muito legal você estar aqui comigo, mas eu quero dizer, você está dispensado, você pode ir embora, eu quero um pastor novo, eu quero um pastor com mais jovem, você está velho já, tá bom? Mas olha, é o seguinte, estamos bem um com o outro? O que você diria de mim se eu fizesse isso? Seja honesto, você ia acabar comigo. E no entanto, ele pode fazer comigo. Ele pode chegar e dizer, eu quero um outro líder, eu quero uma visão nova, eu quero uma vida nova. Ele pode, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso chegar no Almir e dizer, Almir, você está com quantos anos? 54? Almir, seguinte, eu quero uma liderança nova, dá licença da igreja Aracaju, vou colocar alguém aí. Se eu fizer isso, ele vai ficar amargurado pelo resto de vida que tem para ele? E todo mundo que ele conhece dará razão para ele. Por isso que eu não faço. Sabe por que eu não faço? Porque eu sei que eu tenho uma aliança com esse irmão. No dia que eu ordenei ele ao ministério, eu disse para ele, eu estou com você. Eu só estou aceitando você porque eu decidi que eu vou andar com você. Nós podemos discordar às vezes, ficar nervoso um com o outro. Eu sou capaz de tolerar até seu mau humor. Sou capaz de caminhar com você e de resolver tudo isso com você. Mas nós vamos até o fim. É isso que eu decidi há muitos anos. Está entendendo? Eu volto a te perguntar. É possível terminar um relacionamento assim bem? É possível terminar um casamento bem? Olha, amor, é o seguinte, eu quero o divórcio. Ah, claro, eu sou uma pessoa madura. Vamos divorciar bem. Existe isso? Só na cabeça de autor de novela da Globo. Que vive num outro planeta chamado inferno. Entende? Lá tem isso. Aqui não tem. Aqui não tem. É assim que as coisas são. É assim que as coisas acontecem. Ah, mas nós não podemos ser amigos mais, não. Eu não consigo entender isso. Então eu vou te explicar melhor. Vou te dar mais uma ilustração. Eu tenho uma filha. Vamos imaginar. Regilene é minha filha. E aí, o Márcio vem, faz a corte, e um dia chega em mim e fala, quero ficar noivo da Regilene. Eu gosto muito do Márcio, eu falo, aleluia, que bom. Eles ficam noivos, mas já estão namorando há 8 anos. 8 anos namorando. Ela tem certeza que eles vão casar? Eu tenho certeza que eles vão casar? Todo mundo que os conhece tem certeza que vão casar, porque são 8 anos. No dia, faltando alguns dias do casamento, ele está em crise, chega em mim e fala, pastor, eu não quero mais casar, eu sinto que não é a vontade de Deus para mim. E ele chega para a Regilene e fala, você merece alguém melhor do que eu? E termina o noivado. Ele tem direito de fazer isso? Sim ou não? Legalmente ele tem direito? Moralmente tem direito? Não. Porque 8 anos dá tempo para o cidadão saber o que ele quer da vida. Se precisou de 8 anos para ele descobrir que não quer andar comigo, tem algo errado com ele. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas é claro, ele é livre para ir embora. Ele é livre para não estar mais. Mas aí, olha para cá. Eu pergunto para você, a Regilene vai continuar sendo amiga do Márcio? Sim ou não? Mas eu chego para ela e digo, minha filha, nós temos que ser maduros. Eu gosto muito do Márcio, ele é uma pessoa de Deus, eu quero continuar minha amizade com ele. E aí, eu continuo convidando o Márcio para ir na minha casa, onde a Regilene, ainda solteira, mora. Vai produzir constrangimento na Regilene, sim ou não? Vai. Um belo dia o Márcio aparece lá com a nova noiva que ele tem. Porque ele é muito meu amigo, quer me apresentar a nova noiva. É porque você tem filha. Você entende o que eu estou falando. Quem tem filha quer dar um tiro na cara dele mesmo. Porque é muita falta de consideração um negócio desse. Como é que ele quer ir na casa da ex-noiva trazendo uma nova noiva? Mas quem é o culpado disso? Eu, porque eu é que acho que eu posso ter amizade com ele. Eu é que acho que posso andar com ele. O que uma coisa tem a ver com a outra? Pastor Luiz, tem que amadurecer. É a mesma coisa eu falar para a Regilene, amadurece, Regilene. Cresce, minha filha. Ele não quer casar com você? Vamos à luta. Não funciona assim a vida. Queria que fosse, mas não é. Quando promessas são quebradas, e você fala, eu nunca fiz promessa nenhuma que ficaria com você o resto da vida, pastora Luiz. Como que não faz? Os irmãos fazem isso constantemente. Eu estou andando no corredor, os irmãos chegam e falam, pastor, estou com você, pastor, estou com você. Você acha que eu penso que você está falando, pastor, estou com você até mês que vem, hein? Ó, estou com você esse ano, ano que vem eu não sei, mas esse ano conta comigo. Eu não penso isso. Quando você olha para mim e fala, pastor, estou com você, eu falo, esse cara vai comigo até a morte. Eu sou uma pessoa muito sentimental. Eu acredito piamente no que me dizem. E aí quando você muda de ideia, eu falo, mas o que que eu fiz? Por que que ele quer outra noiva? O que que eu tenho? O que que ela tem que eu não tenho? Não é verdade? Mas aí vem outras perguntas que eu não fiz para os pastores. Mas eu vou contextualizar a pergunta no relacionamento. Regilene, o Márcio não quis casar com você, será que você não é culpada disso? O que você fez para ele? Como você tratou ele nesse tempo? Entendeu o que eu estou dizendo? Porque é assim, as pessoas saem, mas quem é condenado sou eu. Saiu, mas é porque você não foi pastor. Você deve ter feito, por favor, tenha autocrítica. Presta atenção, a Regilene pode ter todos os erros, mas eu estou na posição de condená-la por isso? O erro do outro torna o erro dela insignificante. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É possível, sim, que esposas errem com maridos. É possível, claro que é possível. Mas quando o marido trai a esposa, eu nem quero saber o resto da história. Ele já perdeu completamente a razão. Quebrou uma aliança. E você faz aliança quando você gera expectativa nos outros. Não gera expectativas em ninguém. Eu pergunto para você, se esse irmãozinho está querendo ser ordenado, ele chega em mim no dia da ordenação e fala, pastor, eu quero ser pastor, mas eu quero te dizer, não conte comigo. Porque eu posso não estar com você o ano que vem. Ou pode ser que daqui a 5 anos eu resolva mudar de liderança. Você acha que eu ordenaria ele? Aliás, melhor, você ordenaria ele, sim ou não? Se você não faria, por que faria eu? Eu não ordenaria. Eu só ordenei ele porque ele me enganou. Ele falou que me amava, que gostava de mim, que gostava da visão. Ele me iludiu, igualzinho. O Márcio iludiu a Regilene. Iludiu. Preparei o enxoval. Preparei tudo. Mas nunca houve o casamento. Não, mas por que aconteceu isso? Ai, pastor, é o seguinte, eu comecei a olhar moças ao derredor, eu pergunto para o Márcio. Eu fiquei pensando, será que não tem uma moça melhor para eu casar? Será que eu estou perdendo alguma coisa? Eu comecei a olhar e eu vi que a fulaninha ali me pareceu melhor. Presta atenção, antes de casar, realmente você pode sair olhando opções. Depois que você casa, você fica cego. Porque você não tem mais opções. Você sabe? Depois, antes de eu me casar, eu ficava olhando para as moças. Será que é aquela? A ungida? Será que é aquela outra? Essa aqui canta. Aquela ali cuida de criança. Aquela outra, então eu ficava ponderando. Sério, eu fiz isso. Ficava ponderando com quem eu vou casar. Mas no dia que eu... Aliás, foi até antes de casar, mas quando eu me casei com a minha esposa, nunca mais olhei para ninguém. Sabe por quê? Não é uma questão só de... Porque ela é maravilhosa e não preciso olhar para ninguém, não. A questão é que fiz um compromisso, uma aliança. Agora acabou, eu não tenho que olhar para mais ninguém. Pode ser que tinha alguma mulher melhor do que ela? É possível, mas e daí? Eu já casei com ela. É possível, sempre tem alguém melhor do que eu também, ou do que ela. Mas nós escolhemos um ao outro. Olha para cá, tem muito pastor que é o seguinte, ele entra para a videira ou para a vinha, ele acha que ele não casou, mas ele casou. Mas ele continua na internet olhando para ver se tem algum ministério melhor. Mais novo, mais moderno, mais ungido, mais poderoso. Ele fica pensando, será que o pastor Aloysio é o melhor que eu posso ter? É claro que eu não sou, tem muitos melhores do que eu. Muitos, mas se você resolveu casar, você não pode mais ficar olhando o menu, amigo. O menu acabou para você. Ah, eu não sabia disso. Eu não sei se você está entendendo as minhas ilustrações. Eu não estou falando de casamento, você sabe, né? Estou falando de ministério. Ah, pastor, quando eu fui ordenado, ninguém falou isso para mim. Eu sou livre. Isso aqui é uma seita. Como é que eu posso estar ligado o resto da vida? Eu fico pensando, nós não chegamos nem no pé dos católicos. um monge beneditino, franciscano, mariano, que tipo que seja, ele entra naquilo para a vida, sem ninguém contar para ele. Um padre, ele tem que ter uma ordem, ele sabe que é para a vida. E até o ímpio, quando vê um padre deixando de ser padre, ele fica triste, ele fala, por que isso? Não devia. Não, mas eu não estou largando de ser pastor. Pois é, mas o padre também que resolve virar outra coisa, as pessoas acham estranho. Mas pastor não. Entende? A mentalidade é fútil, é leve. Eu não posso ter aliança com ninguém porque eu não posso ficar preso. Você conhece homens que pensam assim? Ele casa e vive como solteiro? Não tem futuro o casamento dele. Porque ele não pode ficar preso a ninguém. O casamento não pode ser uma prisão para mim. Meu filho, quando você resolveu ser ordenado num lugar, você resolveu espontaneamente se prender a alguém. A alguns. Mas ainda assim, eu quero saber, eu posso ou não terminar o noivado? Pode, mas não venha cobrar da Regilene ficar triste, chateada. E não venha cobrar dela que ela não quer ter amizade com você mais. Respeita a Regilene. Eu não estou falando da Regilene não, não sei se você está entendendo. Eu fico com medo de você não entender, porque eu estou doido que você entenda. Porque eu sou desses namorados sem dignidade, a gente, eu fico implorando para a namorada gostar de mim. Eu sou desse tipo, não tem problema, eu falo, gosta de mim, por favor. O que, que eu tenho que fazer para você gostar de mim? Não é? Presta atenção. São irmãos? São. São preciosos, com certeza. Mas não querem casar comigo. Então, você deveria também ser como o pai da noiva. Entendeu? Você é amigo, você não tem nada contra, mas você fala, você sabe, eu sou o pai da Regilene, sou pai dessa menina. E não tem como eu ser seu amigo mais. Gosto de você, desejo o melhor para você, você vai em paz. Mas aqui em casa não é o melhor lugar para você vir mais. É assim que a vida funciona. Não, não me parece muito espiritual isso. É porque na nossa cabeça, ser espiritual é não ter compromisso, não ter aliança, não ter vínculo, não ter nada. Nem fé você pode ter, porque se você decide crer em algo, você está condenando o que você não crê. Se você decide seguir algo, você está dizendo o que você não vai seguir. Então você não pode crer em nada, nem defender o que você crê. Porque se você defendeu, você vira um radical, extremista, intolerante. Então você não pode ter uma fé, você não pode ter uma aliança, você não pode ter um compromisso. É tudo aberto, está tudo em aberto até o dia. Né? Mas não funciona assim. Deus só usa homens e mulheres que têm aliança. Quais estão comigo hoje? Aquelas duas tribos e meia, elas decidiram não entrar. Queria falar cinco coisinhas rápidas sobre essa decisão dela, dessas duas tribos e meia. Primeiro, não deixe que o gado defina as suas decisões. Se você é goiano, você entende direitinho o que é gado. Gado é dinheiro no bolso, amigo. Agora que teve um aumento de 35% na carne, eu imagino que os pecuaristas estão rindo à toa. Talvez tenha alguma togrossense rindo para mim aqui agora. Presta atenção. Eles tomaram uma decisão porque eles oraram? Deus falou com eles? Não. Tomaram a decisão por quê? Porque eles, nós somos criadores de gado. Nós somos fazendeiros de gado. Chegamos nessa terra, terra boa, muito pasto. Muita água, muita chuva. Então, esse é o nosso lugar. Vamos ficar aqui e tomar a decisão baseado meramente na aparência das coisas, não baseado na vontade de Deus. Acredite em mim. As pessoas querem nos fazer crer que Deus está nesse negócio de dividir ministérios. Não está. Que Deus está nesse negócio de acabar com relacionamentos. Não está. Não está. Essas decisões são sempre motivadas por algum interesse. E normalmente é o gado. Porque o amor do gado é a raiz de todos os males, diz Paulo. E eu não estou falando de gado, hoje eu estou tão simbólico. Mas eles avaliaram isso. Deus falou, a sua herança é do lado de lá, filho. Mas qual que é a certeza que eu vou ter que lá vai ter pasto verde igual tem aqui? Não, você não tem a certeza. A certeza é só da fé que você crê num Deus que te dá a melhor herança. Se aqui fosse a sua melhor herança, ele teria dado aqui para você. Mas ele falou, atravessa o rio. porque de lá eu tenho um pasto verde para o seu gado também. De lá você vai prosperar e vai enriquecer. Atravessa o rio. Ah não, mas se eu atravessar o rio, depois eu vou ter opção de voltar? Não, não tem, filho. Atravessou o rio, é para lá que a gente vai viver. É a nossa herança, é o lugar que Deus tem para nós. Isso é profético, filho. Nós estamos no momento que estamos cruzando um rio. Esse rio Jordão simboliza a morte para a nossa vontade, a morte para o nosso eu. Quando você chegar diante do rio, a arca da presença vai entrar na sua frente. O sumo sacerdote vai entrar na sua frente. As águas da morte vão parar, mas você vai atravessar. E quando você passar, uma nova vida está começando para você. Essa nova vida não é a salvação. A salvação foi lá no Mar Vermelho, quando o faraó, que é o diabo, morreu afogado. Essa agora não tem nada a ver com a salvação. Esse lugar novo é a herança que Deus tem para você. E a sua herança passa por nós como igreja. Está me ouvindo? Se você é um pastor, a sua herança está passando por aqui. E eu vim aqui hoje te convidar. Vamos passar para o outro lado do rio juntos. Vamos caminhar juntos, filho. Eu estou te dizendo, do lado de cá o pasto parece tão interessante. Do lado de cá as coisas parecem tão mais verdes, não é? Mas do lado de lá Deus tem promessas maiores para nós. Mas precisamos de todos a lutar contra os inimigos. Precisamos de todos do lado de lá. Quantos dizem amém?
Amém.
Uma segunda coisa. Nem sempre o que é óbvio é a vontade de Deus. A Bíblia fala que os líderes dessas tribos chegaram diante de Moisés e falaram: Moisés, você sabe, nosso negócio é criar gado, nós somos bons em gado. Eles não eram os únicos que criavam gado. Tinha outras tribos que criavam também, mas a nenhuma delas ocorreu ficar de fora da herança, só a eles. Eles disseram para Moisés: você sabe, somos um povo de gado e esse lugar aqui é um pasto verde. Por que que teria esse pasto todo se não fosse para gado? Então, Moisés, junta as coisas. Nós temos gado e aqui tem pasto. Então, qual que é a vontade óbvia de Deus? É que nós que temos gado, fiquemos onde tem pasto verde. É óbvio. Mas nem sempre o óbvio é a vontade de Deus. Eu digo nem sempre, porque às vezes pode ser. Mas nós não andamos com base na obviedade. A Bíblia fala lá no livro de Ruth que um dia, Elimeleque chamou sua mulher, Noemi, e falou: olha, aqui em Belém, Belém significa casa do pão. Deus tem um compromisso na casa do pão. Mas tinha fome na casa do pão. E Elimeleque falou: tem fome aqui. Então isso significa que Deus quer que a gente saia. Só pode ser. E eles foram para Moabe, mas eles não sabiam que Moabe era um povo que tinha sido rejeitado, não podia participar da congregação do Senhor. Foram para Moabe. Lá em Moabe morreram os dois filhos. E o próprio Elimeleque morreu. E Noemi ficou sozinha. Agora não parece óbvio mais. Não parece tão óbvio assim. Nem sempre é obviedade. A Bíblia fala que Abraão e Ló viviam juntos. Situação semelhante. Muito gado, pouco pasto. Abraão chega para Ló e fala: Ló, escolhe para onde você quer ir. Não dá para a gente habitar junto. A Bíblia fala que Ló olhou para as campinas do Jordão, verde. E ele falou o quê? É óbvio que lá é a vontade de Deus. Por que que Deus iria querer me mandar para aquele deserto esturricado ali, se dali o negócio está verde? É claro que eu vou para o verde. Por quê? Como ensina um bom coach, Deus te deu cabeça para usar. Usa o seu raciocínio, use a sua lógica, siga o que é óbvio, porque Deus te deu mente é para usar. Então use a sua mente, dependa de Deus. Use a sua mente, reconheça que você não é capaz de discernir coisa alguma. Use a sua mente, vai buscar a direção daquele que sabe todas as coisas. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ao invés de olhar para o pasto de lá e dizer: esse é mais verde, eu vou para lá. Qualquer homem que já fez isso sabe a amargura que é. Ele olha para uma outra mulher e fica pensando que ela é maravilhosa. Até o dia que ele separa da dele e vai juntar com essa, ele descobre que fez um mau negócio. Um mau negócio. Sempre parece verde olhando de longe. Mas chegando perto, nunca é o que você pensa. Está me ouvindo? Aprenda a orar a Deus na casa do pão. E lembrar o Deus da sua aliança com a casa do pão. E dizer: Senhor, para mim isso é que é lógico. É ilógico ter fome na casa do pão. Dá-nos o pão do céu. Deus vai te dar. Porque Deus segue outra lógica. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A Bíblia fala O povo de Israel chegou diante do Mar Vermelho, Faraó vem perseguindo atrás com seu exército, o povo está diante do mar, não tem saída. O que, que é lógico a fazer? Vamos enviar Moisés para conversar com o Faraó, vamos renegociar, a gente volta para o Egito, não precisa de matar ninguém. Isso é o lógico, qualquer diplomata faria isso, mas não é a lógica de Deus. A lógica de Deus é, eu vou abrir o mar, vocês vão atravessar, e esse Faraó que você está vendo hoje, você nunca mais vai ouvir falar dele. Vou encerrar essa etapa da sua vida. Essa é a lógica de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Cuidado com o que parece óbvio. Nós não seguimos a obviedade, nós seguimos aquilo que o Espírito de Deus fala. Porque normalmente quando uma pessoa chega para a gente e fala, meu tempo aqui acabou, não é? Normalmente a postura dela, aliás, muitos gostam de usar Elias como exemplo. Lembra de Elias? Deus mandou Elias no tempo da seca para um ribeiro, ribeiro de Querite. Ele falou, vai para lá, você tem água, eu vou mandar os corvos te levar comida todo dia. E a Bíblia fala que depois de algum tempo, o rio secou. Aí as pessoas falam, então, o rio secou. Essa é a prova de que é tempo de eu ir embora. Eu creio que antigamente tinha um unção na videira, hoje não tem mais. Antigamente tinha uma visão, eles perderam a visão. Então eles sempre querem dizer que o rio secou. Mas eu digo para você, na verdade o rio está borbulhando ainda mais. Essa é que é a verdade. Se você não tem percebido isso aqui nesses dias, precisamos de orar para você perceber. Porque basta nos reunirmos aqui, o céu se abre sobre nós. Nem temos que fazer muita coisa. Um corinho que a gente canta, o céu derramar já vem sobre nós. Quantos perceberam isso? Agora, o que muitos não percebem é que Deus falou o que para Elias? Tá bom. Então você acha que acabou o tempo aí só porque o rio secou? Então você vai lá para Sidom. Eu preparei lá uma viúva para cuidar de você. Mas quando Elias chega lá, ele encontra a viúva estava catando graveto para fazer um fogo, assar o resto de farinha que ela tinha, e ela falou, eu vou fazer esse pão, vou comer com meu filho, e depois vamos morrer, porque não tem nada aqui. Veja, muita gente é assim, ele acha que o rio aqui secou, então é óbvio que Deus vai levar ele para outro lugar. Só que o lugar para onde Elias foi depois era pior, meu amigo. Porque lá tinha corvo trazendo comida. Agora não tem nada. E a viúva que ele achou que era rica, tinha muita comida, ela está morrendo de fome com o filho. E aí ele entendeu. Ele falou, não, o negócio aqui não é a viúva, não. Eu pensei que a viúva ia me ajudar, na verdade Deus mandou aqui eu para salvar essa viúva. Essa é a lógica de Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? A lógica de Deus não é a lógica humana. Terceira coisa, cuidado para que as suas decisões não desanimem o resto das tribos. Porque desanimar os irmãos é algo muito grave para Deus. Sabe qual foi o problema? Lá em Números capítulo 13, é que os espias voltaram e falaram. E quando eles falaram, desanimaram o povo. Esse é o problema. Quando você pensa algo só para si, não acontece nada. Quando você tem uma opinião negativa, desanimadora, só para si, nada acontece. Mas quando você resolve compartilhar e você desencoraja outros, Deus não gosta disso. Por isso, nós como pastores, não podemos tomar decisões que desencorajem o rebanho. Está me ouvindo? Eu não posso tomar decisões que desencorajem você. Eu te falo na presença de Deus. Tem dia que eu quero desistir, porque me dá preguiça. Não é que eu fico revoltado nem magoado, me dá preguiça. Eu falo, eu vou ter que começar de novo ali, vou ter que levantar alguém, eu vou ter que investir de novo, tudo de novo. Eu fico com preguiça. Eu sento no meu escritório, eu falo, Senhor, eu posso ter preguiça? Posso parar nesse ponto com aquilo ali? Na segunda-feira o Senhor falou comigo, não desanime quem está olhando para você. Nisso está a sua recompensa. Porque se você desanimar, o seu pecado vai te achar. Alguém fala, pastor, nós estamos na graça. Mas esse é o versículo que todo legalista gosta de usar. E ele está aqui, não é? Vamos ler isso lá na Bíblia? Deus fala para Moisés, para aquelas tribos. No verso 7, Deus diz: por que que vocês estão desanimando o povo de Deus? Números 32, verso 7. Não tira daí, por favor. Por que que vocês estão desanimando o coração dos filhos de Israel? Aí Moisés lembra eles, fala: olha, foi assim que fizeram os vossos pais naquele tempo que eu os enviei para Cades Barneia. Esse foi o problema deles. Eles desanimaram o povo para não entrar na posse da herança. Continue avançando. A Bíblia fala então que por causa disso a ira do Senhor se acendeu e Deus não deixou o povo entrar na herança. E continue avançando. O Senhor falou que ia entrar só Josué e Caleb, verso 12. Só eles entraram, porque a ira do Senhor se acendeu e o Senhor fez eles perambular por 40 anos, verso 14. E aí, presta atenção, Moisés disse para eles. Eles então respondem a Moisés: Moisés, nós vamos com o povo passar o rio. Eles mudam de ideia. Nós queremos continuar aqui. Nós não vamos viver lá na herança. Mas nós vamos com eles para lutar. Porque veja, são 12 tribos. Mas de repente, 2 tribos e meia dizem que não vão lutar mais. Como é que você acha que fica o coração dos outros? Desanimado. Fala: puxa, mas enfraqueceu demais agora o nosso trabalho. Enfraqueceu demais agora o que nós estamos fazendo. Desanima. Eles disseram: não, nós vamos com eles. E vamos lutar até vencer o inimigo. Depois que vencer, nós voltamos para cá. Deus consentiu. Deus deixou. Deus deixou que eles ficassem fora do espaço da herança. Deus às vezes consente com coisas, mas não quer dizer que é a vontade dele. A vontade dele é ir para a terra que mana leite e mel. A vontade dele é que nós cruzemos o rio. Quando dizem amém. Amém. Mas aí no verso 23, Moisés fala então para eles: olha, tudo bem. Eu creio em vocês. Então vocês vão poder ficar aqui. Mas eu estou confiando na sua palavra. Porém, se você não fizer assim, eis que você pecou contra o Senhor, e saiba que o seu pecado vai te achar. Ora, em que contexto o pecado vai achar? Presta atenção. Quando você desanima o resto da sua equipe, no dia em que você precisar deles, o seu pecado vai te achar. Você vai estar sozinho. Isso não é maldição, isso é a consequência. É a consequência simples. Você os abandonou. Você deixou que eles lutassem sozinhos. Você decidiu que queria lutar só pelo seu espaço. Por que que eu vou lutar pela nação toda? Eu vou lutar só aqui no meu espaço. Eu vou prevalecer só aqui no meu espaço. Eu vou ignorar todos os outros. Nós não ignoramos. Nós lutamos as guerras dos irmãos. Nós não ignoramos batalha de ninguém. Nós lutamos juntos. Porque nós fazemos parte de uma só visão, de um só coração, uma unidade, um só pão diante de Deus. Essa é a vontade de Deus. Mas muitos têm desanimado o coração de irmãos. Muitos que eram pastores têm desanimado. Quantos irmãozinhos que são mais frágeis falam: ah, não vou querer liderar mais não. A gente está vendo isso tudo acontecendo, pessoas largando. A gente não está animado com isso. Quantos pastores não desanimam depois de verem outros pastores querendo ficar do lado de cá? Eles não querem avançar para lá. Muito cuidado para nunca desanimar. Essa semana eu falei para o Senhor. Falei: Senhor, haja o que houver. Eu nunca vou desanimar os irmãos de servirem o Senhor. Por quê? Por que disso? Porque se tem algo que desagrada a Deus, é contagiar os irmãos com desencorajamento. Nós contagiamos eles com fé. Ah, pastor, eu vou esconder. Presta atenção. Eu escondo de filhos. Filhos, bons pais não ficam contando problema para o filho. Está me ouvindo o que eu estou dizendo? Meu filho tem 6, 7 anos de idade. Eu vou contar para ele minha luta com desemprego? Vou contar para ele minha luta financeira? Ô, filhinho, olha pelo papai, está no cheque especial. Nem sei se vai ter comida amanhã aqui em casa. Esse menino merece ouvir isso? Não. Filhos têm que ser poupados. Está me ouvindo? Então eu poupo os irmãos que andam comigo. Você não precisa saber tudo. Você não precisa ver tudo. só precisa saber aquilo que é para você, o seu momento. Aquilo que não é para você, que só vai desencorajar você, vai ficar só na presença de Deus. Porque o meu trabalho é motivar você para avançar na obra. Nós vamos atravessar o rio. Eu não estou dizendo que de lá não tem fortalezas. Não estou dizendo que de lá não tem Jericó. Não, de lá tem fortalezas, de lá tem inimigos terríveis. Mas preste atenção, o Senhor já nos deu aquela herança. Nós vamos entrar na posse dela. Eu quero declarar na sua vida que tempo de multiplicação está chegando para você. Tempo de suprimento e prosperidade. Não estou dizendo que isso está jorrando lá nas árvores, não é isso não. Tem inimigo segurando o seu dinheiro, tem inimigo segurando o seu crescimento, tem demônio segurando o prédio que Deus quer dar para você, mas o Senhor te garante, é a minha herança para você, você vai alcançá-la. Vamos atravessar o rio para o lado de lá. Não vamos nos contentar com o pasto verde que aparentemente está aqui. Aquele que nos chamou e prometeu pode nos dar pasto muito melhores do lado de lá. Quando você avançar para lá, você vai ver que aquele que é fiel, ele pode te dar muito além do que você imaginou em qualquer tempo da sua vida. É hora de cruzar o rio, filho. É hora de avançar para lá. Mas tem aqueles que se acomodam de cá. São as duas tribos e meia. O que elas nos representam na Bíblia? Representam aqueles que ficam na fronteira. Como eu preguei aqui há dois domingos atrás, significa aqueles que estão na janela. Eles não estão lá nem cá. Eles não são do mundo, mas não cruzaram o rio também. Eles não estão no espaço, vamos dizer assim, do diabo, mas não cruzaram o rio também. Eles estão na fronteira. Mas não é um lugar que Deus prometeu para eles. Não é um lugar seguro para eles. Por isso eu quero finalizar para você contando como essas tribos terminaram. Quando chegou o tempo do cativeiro, 1 Crônica 5:26. Porque tem o tempo da batalha, tem o tempo da guerra. As primeiras tribos que desapareceram foram essas. Primeira Crônica diz: pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levou cativos, a saber, os rubenitas, gaditas e meia tribo de Manassés. São essas duas tribos e meia. Foram as primeiras a desaparecerem. Mas sabe o que é triste a respeito dessas duas tribos e meia? Nunca teve um herói nascido lá. Nunca teve um profeta chamado de lá. Nunca teve uma grande vitória bíblica que acontecesse lá. Era só um lugar onde tinha touros fortes. Fortes touro de Bazã. Que no Salmo é usado para vir contra Jesus. Só isso que é mencionado dessa região. Não tem, nunca teve nada lá. Presta atenção, aqueles que resolvem ficar de cá, aqueles que são desleais à herança, eles vão continuar. Mas ouça o que eu estou dizendo, você não vai ouvir nada que eles tenham produzido. Você não vai ouvir nada de heróis que tenham se levantado. Você não vai ouvir nada de ministérios proféticos relevantes que estejam sendo constituídos. Porque estão na fronteira. E quando vem a guerra, são os primeiros a se misturarem. São os primeiros a perderem o senso de limite. E perderem a herança do Senhor. Mas sabe, na verdade, nunca entraram na herança. Ficaram do lado de cá. Construíram o ministério do lado errado do rio. Construíram as suas casas e cidades do lado errado do rio. Hoje eu quero convidar você. Vamos juntos atravessar o rio para o lado de lá. É de lá que... É lá que está a promessa de Deus para nós. Hoje eu abri meu coração com você, falando como pastor, como líder aqui. Nada vai acontecer fora da unidade. E para não dizer que eu não falei das flores, o nosso tema, a graça nos une, pastor. Você não falou nada do tema, não deu tempo. Vou falar só uma coisinha para você. Por que que a graça é que nos une? Lembra da história dos 10 leprosos? No meio daqueles leprosos, tinha um que era samaritano. Enquanto eles eram leprosos, está todo mundo unido. Leproso se divide. Ah, o seu nariz caiu primeiro do que o meu. Fica para lá, seu leproso imundo. Tem um leproso faltando a orelha, o outro está faltando já o dedão. Você sabe, a lepra vai caindo tudo. mas um leproso acolhe o outro. Porque você falta o nariz, eu falto o ouvido, eu cheio para você, você ouve para mim, vamos lá, vamos andar junto. Entende? Não tem ninguém por nós, somos só nós leprosos. Então, no leprosário tem perfeita unidade. Porque ninguém merece nada. Até o dia que Jesus os curou. Quando o Senhor os curou, um voltou, só um que voltou. Porque no momento em que ele ficou curado, descobriram que ele era samaritano. Mas se é samaritano, pai, não sabia disso, é porque antes a gente era tudo leproso, mas agora eu sou samaritano. Ah, ok. Então você fica para lá, nós ficamos para cá. A divisão vem. Por isso que só a graça produz unidade. Porque só há unidade onde todos sabem que não merecem. Quando todos sabem que não merecem, ninguém está reivindicando. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não estou falando que você é leproso, me entenda, estou dizendo que o leproso é aquele que menos merece. Ele é o excluído, ele é o que está fora. Enquanto ele está vivendo naquela comunidade dele, eles estão em unidade. Só, as diferenças são perceptíveis ou relevantes fora de lá. Ou seja, no ambiente do merecimento. Eu acho que eu mereço a liderança melhor, eu mereço uma visão melhor, eu mereço um tempo melhor, eu mereço ter o meu próprio ministério. Por que, que eu vou fazer coisa se o pastor Aloísio ganhar glória? O pastor Aloísio ganhar o reconhecimento? Não, é o meu trabalho, é o meu ministério. Entendeu? É porque não tem mais necessidade de algo imerecido. Ele tem muito para reivindicar. Mas quando todos nós entendemos que não merecemos, vivemos pela graça, nós caminhamos facilmente em unidade. Porque há gratidão perfeita no nosso coração. Quantos querem atravessar o rio? Fique de pé onde você está. Enquanto nós cantamos um cântico, os servos vão preparar para trazer o pão e o vinho. Já estão vindo, na verdade.